E aí, o que que nós vamos ter? As capitanias hereditárias. Elas foram criadas em 1534. E vejam que interessante que o professor Leandro Signório colocou aqui, ó. Unidades autônomas e desarticuladas entre si. Coroa portuguesa tinha tomado a decisão de colonizar o Brasil, porque as outras colônias que Portugal tinha na África, elas já não eram tão lucrativas. O comércio com o Oriente, que Portugal descobriu a rota, né, pelo Atlântico e pelo Índico para o Oriente, para as Índias, então uma rota de comércio muito lucrativa, Portugal enfrentava a concorrência de outros países. Ou seja, Portugal chegou primeiro, surfou na onda aí por um bom tempo, mas depois outros países começaram a concorrer nesta mesma rota. E também tinha aí a ameaça de que franceses e ingleses pudessem se apropriar de parte do território da colônia portuguesa na América. Então era necessário colonizar o Brasil para fixar o povoamento, para a exploração econômica que gerasse riquezas para a metrópole, mas que também propiciasse a segurança da colônia portuguesa na América contra as ameaças de invasão de parte do seu território por outros países. Mas isso tudo precisava de dinheiro, fundos. Sempre, desde que inventaram o dinheiro, sempre se precisou de dinheiro. E a coroa portuguesa não tinha esses recursos. A empresa colonizatória era um empreendimento caro, custoso. Então, o que que faz a coroa portuguesa? Ela cria as capitanias e hereditárias. 15 capitanias hereditárias faz uma divisão territorial do Brasil colonial em capitanias hereditárias e as concede para 12 capitães donatários. Ou seja, e elas eram, por que que elas eram autônomas e desarticuladas entre si? Porque não havia um governo central no Brasil. Cada uma das capitanias hereditárias, e a maioria delas, elas fracassaram, tá? Foi um empreendimento que fracassou. Elas tinham uma comunicação direta com Portugal, com a metrópole. Ou seja, quando a gente estuda aí história, o período colonial, então a metrópole e as colônias. Então, aqui no caso, a metrópole era Portugal. Então, por isso que elas eram autônomas e desarticuladas entre si. Tinham uma relação direta com a metrópole. Não tinham uma relação aí entre elas. E foi uma opção pela descentralização político-administrativa. Olha que interessante. Uma opção pela descentralização político-administrativa. Os capitães donatários, eles eram responsáveis economicamente, né? Então eles tinham que prover os recursos, né, pela empresa colonizatória, colonizar as capitanias hereditárias. E eles tinham como um dever o exercício da função administrativa da capitania. Ou seja, Portugal delegou a esses capitães donatários exercerem a função administrativa nas capitanias. Eles eram os representantes do poder real naquele território. Eles tinham que proteger militarmente as terras sob sua jurisdição. Não era a força militar de Portugal, era a responsabilidade dos capitães, donatários. Não que Portugal, na defesa do seu território, não poderia fazer isso. Mas vejam só, então, eles tinham esses encargos, mas eles podiam receber rendas e privilégios destinados aos capitães, né? Então, eles cobravam impostos em nome da coroa, eles tinham direitos de monopólio, aqui no caso sobre os moinhos, para atividade açucareira, a cana-de-açúcar, né? Os moinhos, os fornos, os engenhos, eles concediam aí sesmarias, eles exerciam a justiça. Então é isso, né? Portugal delega funções administrativas aos capitães donatários. Então foram 15 capitanias, 12 capitões donatários, como eu coloquei aqui no slide, foi a primeira divisão político-administrativa do Brasil. Claro, meus amigos, minhas amigas, o Brasil colonial. Aqui, para visualizarmos, aqui nós temos as capitanias hereditárias. Então, uma fachada litorânea é desigual, medindo entre 10 e 100 léguas, né? A partir do litoral, nós tínhamos linhas paralelas que delimitavam a área das capitanias. Então, nós tínhamos capitanias com uma área territorial maior e outras capitanias com uma área territorial menor. Beleza! O que que vai acontecer um pouco mais adiante? Esse sistema de capitanias hereditárias, para o que a coroa portuguesa almejou, ele fracassou. Poucas capitanias conseguiram obter êxito na colonização e na exploração econômica, de modo que no ano de 1549, 1548, sendo mais preciso, vai ser instituído o governo geral no Brasil, que vai ser instalado no ano de 1549. Ou seja, Portugal instala um governador geral. Então, esse governador geral iria administrar a colônia portuguesa do Brasil. E também com o propósito, conforme eu coloquei aqui no slide para vocês, de reforçar a presença da coroa portuguesa e coordenar os esforços dos capitães donatários. Ou seja, passamos a ter um sistema de administração centralizada do Brasil português. Em 1549, instituída aí a primeira capital do Brasil, Salvador. Salvador. Tranquilo, meus amigos? E ao longo do século XVI, o litoral brasileiro ele foi sendo povoado. Mas nós tínhamos algumas penetrações esparsas para o interior do Brasil, sem, contudo, fixar o homem ao solo, povoamento. Nós tínhamos algumas penetrações. Então, ó, século XVI, 1501 a 1600. Uma colonização basicamente aí litorânea, na fachada litorânea. Beleza? Vamos voltar um pouco aí a uma historiografia, porque o que nós temos aqui é uma historiografia geográfica. Vamos, melhor falando, avançar um pouco mais. O que nós vamos ter de 1580 a 1640? Nós vamos ter a União Ibérica. A União Ibérica, ou seja, a União das coroas portuguesa e espanhola. Ou seja, se as coroas portuguesa e espanhola estavam unidas neste período aqui, ó, 1580 a 1640, a linha de Tordesilhas ela perdeu o seu sentido. E nós tivemos um estímulo à penetração do interior. Galera, vamos sair aí do litoral, vamos penetrar no interior, vamos explorar o interior do território brasileiro. Então, expedições exploratórias para identificar as potencialidades, as riquezas do território brasileiro, também para apresamento e catequização de índios. Há apresamento de índios pelos bandeirantes, porque antes de nós termos os escravos negros no Brasil, a escravidão negra no Brasil, se buscou a escravização dos índios brasileiros. E os índios algo que não é muito estudado na nossa história, mas enfim, os índios foram aí os primeiros escravos, do Brasil, mas os índios também resistiram muito. E o colonizador, nesse processo de resistência, muitas, centenas de milhares de indígenas foram exterminados. E também a própria característica da colonização do território brasileiro. De modo que, enfim, temos do que teve, do que seria a população indígena na época em que os portugueses chegaram aqui e do que é a população indígena atual, é uma parcela muito pequena do que foi esta população indígena na época que os portugueses aportam aí no Brasil. Bom, então, posteriormente, nós tivemos a escravidão aí dos negros, né, trazidos da África, que Portugal considerava que eles eram mais produtivos no trabalho, ofereciam menos resistência à escravidão. Vamos voltar aqui para a União Ibérica. Ou seja, então, esse estímulo à penetração do interior na busca de riquezas. E aí, qual que era a principal riqueza que se buscava? Ouro. Ouro. Então, nós tivemos as entradas, as bandeiras e as descidas. Ocorrido, enfim, expedições que ocorreram aí do século XVI a meados do século XVIII, século XVIII, 1750. Claro, é só uma referência, tá, pessoal? Nós não queremos aqui trazer uma exatidão de data. As entradas eram expedições oficiais organizadas pelo governo colonial brasileiro, e elas procuravam respeitar o limite de Tordesilhas. As descidas eram expedições de religiosos, de jesuítas, com o objetivo de convencer os jesuítas, os índios, os indígenas, de eles aceitarem viver nas missões jesuíticas, nos aldeamentos indígenas criados aí pelos jesuítas. Então, o objetivo da catequização, e também da civilização, civilizar os selvagens, os indígenas. E as bandeiras, expedições particulares, exploratórias do território, e também de apresamento de indígenas, explorar, encontrar riquezas no território, mas para também o apresamento de índios para serem utilizados no trabalho como escravos. Nós, na sequência da aula, aí nós vamos ver também que nestas bandeiras nós tivemos o sertanismo de contrato, que eram bandeiras, né, bandeirantes que eram contratados, seja para combater tribos indígenas, como para atacarem aí quilombos, onde nós tínhamos os quilombos, os negros que fugiam da escravidão e se agrupavam em quilombos. Agora, sem dúvida, a grande contribuição para essa expansão territorial do território brasileiro, ela é dada pelos bandeirantes e também pelas missões jesuíticas. Vejam aqui neste mapa, só para ilustrar. Vocês podem observar, deixa eu pegar aqui uma cor diferente. Está aqui, né? Ó, vou apagar. Aqui está a linha de Tordesilhas, tá, pessoal? Mais ou menos o Tratado de Tordesilhas. Então, este era o território brasileiro, mas o que que nós vemos aqui? Missões portuguesas dos jesuítas portugueses, olha aqui, ó. Rio Madeira, Rio Amazonas, no Rio Negro, no Rio Xingu, na região norte, para ilustrar aqui para vocês também missões espanholas, porque era oficialmente território espanhol, ou seja, nós já tivemos aí jesuítas portugueses, nós já tivemos ali, ó, jesuítas portugueses. É porque em 1640 a União Ibérica se desfez, certo? E a maior parte do que é o território do Brasil era era da coroa espanhola, pelo Tratado de Tordesilhas. Nós já tivemos um avanço português, jesuítas portugueses, para além da linha de Tordesilhas. E também os bandeirantes. Este mapa aqui, inclusive, ele mostra a grande bandeira de Antônio Raposo Tavares, que inclusive penetrou na Bolívia, é no Peru. Aí, ó, o Rio Mamoré, Rio Amazonas, chegou lá na foz aí do Rio Amazonas. Ah, esta contribuição decisiva que os bandeirantes deram para o alargamento do território brasileiro. Vamos aqui adiante, por isso que o nosso destaque é no bandeirantismo, é nos bandeirantes. E como eu já falei para vocês, nós tínhamos bandeiras de apresamento de índios, de escravização. Aqui eu coloquei bandeiras de mineração, mas era a busca de metais preciosos. Claro, e os bandeirantes encontraram ouro, encontraram diamantes também, mas basicamente ouro. E o sertanismo de contrato, sertanismo de contrato. Combater os índios hostis, destruir quilombos e capturar escravos aí fugidos. Expedições particulares que não respeitavam os limites de Tordesilhas. Em geral, elas começavam a partir da vila de São Paulo de Piratininga, na capitania de São Vicente, que é a cidade de São Paulo, que é o município de São Paulo. Na sequência, mais um mapa, e aí cabe destacar que em 1695 nós vamos ter a descoberta do ouro em Minas Gerais, pela bandeira aí do Borba Gato. E onde era descoberto o ouro, nós tínhamos a mineração. Foi descoberto ouro em Goiás, em Mato Grosso, em outras regiões do território brasileiro, mas enfim. O ciclo do ouro, ele se deu ali basicamente em Minas Gerais e alguma coisa em Goiás e Mato Grosso, mas é fundamentalmente a grande região mineradora do Brasil foi Minas Gerais. Ou seja, então a descoberta de metais preciosos, a descoberta de ouro, ela fazia o quê? Ela fixava o homem na terra, lá onde foi descoberto as minas. E elas contribuíam para quê? Para o povoamento do território brasileiro. Contribuíam para quê? Para a formação territorial do Brasil atual. Ou seja, que uma das formas de se garantir soberania sobre um território é povoar e explorar economicamente este território. Adiante, podemos ver aqui, a título de ilustração, um mapa, né, com as principais bandeiras dos séculos 17 e 18. E já falei para vocês, já mostrei que é o número 1 aqui, né, que é a grande bandeira de Antônio Raposo Tavares. Grande bandeira que subiu o Rio Madeira, chegou lá na foz do Rio Amazonas. Pessoal, não precisa se atentar a esse detalhe, tá? É só a título de curiosidade aqui, ó. Quem é do Mato Grosso e Rondônia deve conhecer aqui a Vila Bela da Santíssima Trindade. Então, foi fundada por Portugal e vejam que ela está ali nos limites do que é o território brasileiro na atualidade, mas foi fundada com esse objetivo mesmo, de fixar o povoamento de portugueses no naquele local ali, enfim, num avanço para ir povoando e com isso reivindicar a posse do território, que era um território da coroa espanhola. Bom, então nós temos aqui só o que, que nós podemos, qual uma outra bandeira importante que nós podemos e verificar. Esta aqui, ó, número 9, que é a de Bartolomeu Bueno da Silva. Sai lá de São Paulo, de Piratininga, olha aí, ó, vai descobrir ouro em Vila Boa, Vila Boa de Goiás, atualmente aí Goiás Velho, vai descobrir ouro. A bandeira também de Pascoal Moreira Cabral. Olha, vai ultrapassar a linha de Tordesilhas e vai descobrir ouro em Cuiabá. Vai descobrir ouro em Cuiabá. Então nós tivemos ali. Agora, claro, a principal região mineradora, ela está aqui, né? Era do que seria a colônia portuguesa, né? Está aqui, ó, nas Minas Gerais, Vila Rica, Ouro Preto, 1695, descoberta de ouro em Minas Gerais. De modo que, o que que vai ocorrer, pessoal? No ano de 1750, Portugal e Espanha vão assinar o Tratado de Madrid. Como vocês verificaram, que eu procurei aqui demonstrar, ao longo de 2 séculos e meio, os portugueses eles foram avançando para além da linha de Tordesilhas e foram descobrindo ouro e outras riquezas também e estabelecendo núcleos de povoamento em terras que estavam destinadas pelo Tratado de Tordesilhas à coroa espanhola. E em 1750, Portugal e Espanha vão assinar o Tratado de Madrid, que vai conformar grande parte do que é o território do Brasil na atualidade. O Tratado de Madrid, com base no princípio do uti possidetis, ou seja, cada nação conservaria. Cada nação conservaria as terras que já tivessem efetivamente ocupado. E Portugal foi lá, ocupou Goiás, Vila Boa de Goiás, descoberta de ouro em Goiás, depois a mineração em outras áreas aí de Goiás, o ouro no atual estado de Tocantins, no Mato Grosso. Mostrei para vocês Rio Guaporé, se não me falha a memória, é Rio Guaporé. Atualmente é estado de Rondônia, a Vila Bela da Santíssima Trindade. Tem um forte lá às margens do Rio Guaporé. Depois que vocês passarem no concurso, quiserem conhecer este maravilhoso país que é o Brasil, que o Brasil não é, claro, sei que vocês sabem disso, não é só litorâneo, nós temos aí o Brasil interior. Vocês podem ir lá na Vila Bela da Santíssima Trindade. Vou ver o forte que tem lá. Esta vila que foi fundada, foi implantado este forte. Foi transferida como capital do Mato Grosso, mas não durou muito. Não durou muito, depois voltou para Cuiabá. Mas com este objetivo, ó, nós vamos fixar lá um núcleo de povoamento, colocar capital do que hoje é o estado do Mato Grosso, na época era a capitania. É com esse objetivo de tomar posse do território. E isso depois foi reivindicado lá no Tratado de Madrid. Por este tratado, Portugal repassou a colônia de Sacramento para a Espanha. A Espanha, vou tentar marcar ela aqui, ó. Lá no Uruguai, mais ou menos, estaria mais ou menos aqui, ó. Ela fica de frente para Buenos Aires. Então, este pequeno país europeu, eles eram ousados, eles avançaram para o sul, foram até o Estuário da Prata e implantaram uma colônia lá, a colônia de Sacramento. Do outro lado tinha Buenos Aires, uma importante cidade da coroa espanhola na América aí do Sul. E Portugal e a Espanha, de forma alguma, aceitou este atrevimento de Portugal. Bom, aí já é demais, né? De frente para Buenos Aires, ou seja, Portugal querendo, de uma certa forma, ter ali também um certo controle sobre o Estuário da Prata. Porque quais que eram, pessoal, as principais vias de comunicação, de deslocamento pelo território? Eram os rios, as vias aí fluviais. Não tinha polícia fluvial naquela época. Enfim, não eram as estradas. Então, vejam, ali pelo Estuário da Prata, você penetrava para o interior da América do Sul. Para chegar ao Mato Grosso, às minas de ouro de Cuiabá, o melhor caminho era costeando o litoral brasileiro, chegando ali no Estuário da Prata, entrando ali no Estuário da Prata, Rio Paraná, Rio Paraguai, enfim, ia interiorizando até chegar no estado aí do Mato Grosso. Então, por este tratado, Portugal repassou a colônia de Sacramento para a Espanha, e a Espanha repassou para Portugal os sete povos das missões no Rio Grande do Sul e reconheceu o domínio português sobre vastas terras da América do Sul. Tranquilo, minhas amigas e meus amigos. Eu não quero entrar num detalhamento que seja maior do que o necessário para o nosso estudo. Mas eu coloquei no próximo slide, a título aí de conhecimento, o que ocorreu na sequência do Tratado de Madrid, porque ele foi anulado pelo Tratado de Eupardo. Aí nós tivemos o Tratado de Santo Ildefonso, que ele reinstituiu o Tratado de Madrid, mas depois nós tivemos o Tratado de Badajoz, que vai ali, a partir do Tratado de Madrid, dar limites definitivos. Em 1821, ainda era o Brasil colonial, vai dar ali limites definitivos, pelo menos naquele momento, entre Portugal e Espanha. Então, o Tratado de Badajoz, ele vai retornar aos termos do Tratado de Madrid. A Espanha vai ficar com a colônia de Sacramento e Portugal com os sete povos das missões. Porque, conforme eu coloquei aqui, ó, o Tratado de Eupardo, ele anulou o Tratado de Madrid. Aí nós vamos ter na sequência o Tratado de Santo Ildefonso e, por fim, o Tratado de Badajoz, como eu já disse, né? Vamos retornar aos termos do tratado aí de Madrid. Vamos encerrar este bloco da nossa aula deste tema por aqui e seguimos nesta parte, neste tópico, e seguimos com este tópico, com este assunto, no próximo bloco.